duas palavrinhas antes de voltarmos à Bíblia, à palavra de Deus. A primeira é o meu profundo agradecimento à amada Igreja Batista do Bacaxiri pela amabilidade e amor cristão de me ter conferido pastor emérito desta igreja. No passado 2 de janeiro deste ano, pela misericórdia de Deus, completei os meus 80 anos de ordenação ao ministério. Fui ordenado lá na África, no dia 2 de janeiro de 1992. Portanto, a minha gratidão à amada igreja. Em segundo lugar, quero informar que muitos irmãos que normalmente estão conosco estão naquele retiro do Lidera. Ontem, o irmão Natal teve a amabilidade de me ligar para me informar, porque eu tinha pedido para que o fizesse, para informar à igreja, não só os que estão inscritos, mas os presentes lá no retiro. São 233. Amém? Amém? 233. A minha gratidão ao pastor Renato, eu não sabia que ele vinha para dirigir o culto. Dirigiu, muito obrigado. Parece que eu vou ter uma palavrinha com ele, com outros dirigentes. Mas isso é outra história. Estamos exatamente dentro do plano de ordem de culto. A minha gratidão a Deus. Quando há bocadinho foi feita a leitura devocional, que é uma leitura devocional tremenda, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Esqueçam, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Sabem o que é que eu senti? Poderíamos ter cantado mais um hino, orar, ir embora e levar uma boa mensagem. Do que Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 12, famoso, que termina dizendo que nada, absolutamente nada, nos poderá separar do amor de Cristo. Porquê? Porque está selado com o sangue de Jesus. Amém? Amém? É uma mensagem tremenda. Quando as jovens aqui cantaram, eu estava ali orando e dando graças a Deus. E pedindo também, aqueles nossos irmãos que estão lá no Lidera, líderes, trabalhando com líderes. Para quê? Para que juntos cresçam e juntos cresçamos no amor de Deus, no amor de uns aos outros e pratiquemos, como diz o texto, amor deve ser sincero. Que Deus nos abençoe. O tema de hoje, naturalmente, tinha que ser em relação ao Lidera. Nós vamos ver aqui, eu gosto muito de pedir para que ponham em slides a leitura projetada, para que nós possamos ler juntos. Ali está a primeira. Vamos ler juntos? Líderes que lideram líderes, discípulos. Líderes que lideram líderes, discípulos que discipulam uns aos outros. Vocês sabem que quando eu recebi a notícia da vossa amabilidade, eu falei com o pastor Roberto. Primeiro, a minha gratidão. Segundo, o meu desejo. O desejo que eu tenho tido ao longo de toda a minha vida. A partir dos 17 anos, quando entreguei a minha vida a Jesus, Quando em 45, em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eu senti a chamada de Deus para o ministério. 45, eu fui para o seminário. Em 49, terminei. Em 50, estava no navio para ir para a África. Não como pastor. Eu fui como professor de crianças. Comecei uma escolinha com 12, 8 anos depois terminei com 1081. Amém? Amém? Então eu disse para o pastor Roberto, podem dar-me os títulos que quiserem, podem tirá-los quando quiserem, mas há duas coisas que eu quero continuar a fazer. Primeira, discipular. Discipular. Continuar a apresentar com clareza a palavra de Deus. Em segundo lugar, a oportunidade de quando oportuno eu seja convidado para trazer a mensagem da palavra de Deus para a amada igreja. E foram prometidos os dois. Então eu estou aí. Se em alguma célula houver alguém se decide por Jesus, se tiver um discipulador, louvado seja Deus, entregue-lhe o decidido. Se não tiver, o líder da célula, fale comigo e traga o decidido, que eu me encarregarei de fazer o discipulado. Amém? Amém? Vamos ver o texto escolhido para nós. Vamos ler? Portanto, você, meu filho, fortifique-se. Nós temos que dizer amém. Paulo, escrevendo para Timóteo e dizendo-lhe, meu filho... Meu filho, escutem bem, meu filho, porquê? Porque Paulo se sentia o pai na fé de Timóteo. Timóteo não era judeu, vocês sabem, era grego. E por isso eu tenho dito que Paulo é um dos maiores eruditos do seu tempo. Nasceu numa colónia romana, falou latim. Evangelizou gregos, aprendeu grego. Como natural, sendo judeu, foi treinado por Gamaliel no melhor e no mais claro dos ensinamentos das Escrituras. E ele mesmo se tornou num ganhador de vidas para Cristo, depois de tudo que os irmãos sabem, ele passou como perseguidor. Como perseguidor dos servos do Senhor. Mas quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco, ele agora se vira um perseguido. E agora escreve este texto que eu li, orei e pedi para que a igreja fosse cheia dele. Meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo. Em Cristo Jesus, e as palavras que de mim ouviste dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a quem? A homens fiéis, que possam fazer o quê? Que possam transmitir a outros a bênção, a alegria da salvação em Jesus. Quando a Vera estava cantando aqui há pouco, e eu orando e dando graças a Deus, porque eu fui salva pela misericórdia. Aleluia. Vamos dizer aleluia. Aleluia. Todos nós fomos salvos pela misericórdia através do sangue de Jesus. Então, este é um texto maravilhoso. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que que sejam também capazes de ensinar a outros. Amados, esta é a nossa responsabilidade. Aliás, quero mencionar já que são uma responsabilidade com dois passos. O primeiro passo é levar o decidido a reconhecer que é pecador, porque a palavra nos diz que todos pecaram e estão fora da graça, da glória de Deus, porque não há justo nenhum sequer. Este é o primeiro passo, levar a pessoa a reconhecer e sentir que é pecadora. O segundo passo, portanto, reconhecendo-a que é pecadora, é levá-la a Jesus, para que ela entenda claramente a razão da vinda de Jesus do céu à terra e que compreenda também a razão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porquê? Porque o nosso relacionamento com Deus Pai, o Criador, foi quebrado. Porquê? Porquê? Pelo pecado. Qual foi o pecado? A desobediência da criatura ao Criador. A desobediência de Adão e Eva a Deus, Criador. E sobre nós trouxe a consequência do pecado, que diz a palavra de Deus: o salário do pecado é a morte. Mas, olhem, irmãos, prestem atenção, mas a adversativa está aqui. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna. Passar esta vida temporária e ir para a vida eterna com Deus. Amém? Amém? Que Deus nos ajude a sermos discipuladores, levando pessoas a Jesus e preparando-as para que possam conosco ganhar outros para Cristo. Vamos para o próximo slide. Porque Deus, a palavra de Deus é clara, diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus enviou Jesus para que na cruz do Calvário carregasse com os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que somos cooperadores de Deus. E como cooperadores de Deus, vamos ler juntos. Os 11 discípulos, vamos ler? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes amém? Ensinando-lhes, ensinando-os. Desculpem o velho português chegando. Ensinando-os a eles. O quê? O que é que lhes ensinem? Ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E se o fizerdes, se cumprirdes a grande comissão, eu estarei convosco sempre. Até quando? Até à consumação dos séculos. Até à consumação dos séculos. Irmãos, está aqui a mensagem para nós, como cooperadores de Deus. Ouvirmos a palavra de Jesus, guardá-la, guardar no nosso coração. Pegar de novo a nossa, aquele cartãozinho dos 10 mais, por quem temos orado. Parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, colegas de escola, colegas de trabalho, qualquer pessoa que saibamos está sem Jesus, oremos por ela ou por ele. Para quê? Porque venha ao conhecimento do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus. E ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esta verdade que está aqui, Jesus, o próprio Jesus, na grande comissão, nos dizendo: e olhem, vão, vão, desculpem, não estou para pregar a lição do português, mas vão, significa o quê? Vão todos. A missão é para cada um de nós, mas é para todos nós. Algumas Bíblias dizem: ide, fazei discípulos. Aqui esta tradução diz: vão, mas nos apresenta o mesmo plural, porque a responsabilidade e a chamada é para cada um de nós. Recebeu, partilha. Recebeu, dá. Eu até gostaria de fazer uma pergunta. Já fiz aqui na igreja uma vez ou duas, e vou fazer de novo. Você já teve, meu irmão, minha irmã, alegria íntima, alegria no coração, de ver alguém caminhando com Jesus, salvo, alegre, caminhando para a eternidade conosco, por intermédio do seu testemunho? Você já teve esta experiência de ver alguém caminhando com Jesus, porque Deus te usou como instrumento no testemunho, na evangelização e agora na preparação para que essa vida ganhe outras vidas para Cristo? Você já teve esta alegria? Eu vou lhe dizer, tem que viver isto. De outro modo, não terá como explicar a profundeza da alegria de uma vitória com Jesus, trazer uma pessoa à salvação. Vamos continuar? Então, vamos ler juntos? E agora continuando,
mas recebeu o poder quando o Espírito Santo desceu sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Quando discípulos caminhava para Jerusalém, quando Jesus se dirigia para Jerusalém, depois de ter partilhado com os discípulos que ele iria, seria preso, seria injustamente julgado de noite contra a lei judaica. Ele seria levado à autoridade romana. Ele seria preso. Ele seria cuspido, batido, maltratado e ele iria ser crucificado. Mas o reino de Israel estava prometido e seria cumprido, porque não há nenhuma promessa de Deus que deixou de ser cumprida e está na palavra de Deus. Nenhuma. Todas as promessas que Deus nos fez têm sido cumpridas religiosamente e com carinho e amor. E agora os discípulos, curiosos, provavelmente como nós: Senhor, quando é que o reino de Israel será estabelecido? E o que é que Jesus respondeu? Isto não é problema vosso. Nem meu. É um problema do Pai. É a misericórdia do Pai que determinou e se cumprirá no tempo próprio. Mas, olha que maravilha. É por isso que eu acho que Jesus foi um tremendo pedagogo. Mas, o que é importante agora, eu quero dizer para vocês, ficai aqui. Não saiam de Jerusalém. Porque a promessa do Pai, do envio do Espírito Santo, vai se cumprir sobre vós. Sobre vocês virá o poder do Espírito. Aguardem. A promessa é verídica e é absolutamente certa. O Espírito Santo descerá sobre vós. E quando cheios do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de tudo quanto temos vivido e ouvido uns com os outros. E quando receberdes o poder do Espírito, ser-me-eis testemunhas. Onde? Aqui em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Esta é a tarefa. A grande comissão veio primeiro, mas agora vem a palavra pré-final de Jesus, porque ele ia voltar para o Pai. Mas quando ele disse a Pedro, quando Pedro chamou Jesus à parte e disse, Senhor, isso não te pode acontecer. Não, você não pode ser morto, mas eu serei morto e ressuscitarei. E na ressurreição eu vencerei a morte e os vossos pecados. E agora ele os exorta para que aguardem o poder do Espírito. Porque por nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada, por melhor que seja a nossa palavra. É o Espírito Santo que faz a obra. Usa-nos, como Jesus esclareceu. Ficai aqui, recebereis o poder do Espírito. E então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Quando Deus me estava dando esta palavra, eu estava orando por mim e pela igreja, dizendo, quantas vezes nós nos preocupamos com aquilo que não entendemos e deixamos de cumprir aquilo que está claro na palavra. Que está claro na palavra. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção da igreja. Por que é que Jesus incluiu Samaria no testemunho do perdão, da salvação, do amor de Deus? Jerusalém, toda a Judeia, e que mais? Samaria e até aos confins da terra. Por que é que ele teria incluído Samaria? Porque ele estava falando com quem? Com os judeus. Eu sei que vocês não gostam dos samaritanos. Eu sei que vós não tendes relação nenhuma com eles. Nem eles convosco. Mas eles também são meus. Por eles eu também derramarei o meu sangue. E se nós quisermos pelo menos uma prova, pelo menos uma, vamos nos lembrar, quando Jesus caminhava, depois de ter deixado os seus discípulos, caminhava através de Samaria. Ele teve sede, estava muito calor. Pediu água a quem? A quem? a uma samaritana, que ficou tão surpresa. Aquela senhora ficou tão surpresa. Como você, um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? E Jesus responde só: deixa por agora. Deixa por agora. Você entenderá. Você entenderá. Há pouco tempo, Wellington repetiu numa das revistas nossas uma frase que eu tinha dito para ele já há alguns anos, não me lembro quantos. Eu disse para ele isto, que quero dizer para a igreja. A parte da Bíblia, porque a Bíblia tem as suas complicações, os irmãos sabem. A parte da Bíblia que eu não entendo muito bem, não me tirou sono. Não me tirou sono. Qual é que me tirou sono? É a parte da Bíblia que eu entendo bem pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pela luz do Espírito. E eu sinto que não tenho cumprido como devia. Será a sua experiência? Porque eu tenho a certeza que os irmãos como eu têm partes da Bíblia que não entenderam completamente. Tira-vos o sono? Espero que não. Mas a parte do Novo Testamento, a parte das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, nós entendemos e entendemos bem. Estamos vivendo? Estamos cumprindo? Espero que a palavra seja sim. E eu digo amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, recebereis o poder do Espírito Santo que desce sobre vós, vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e toda a Samaria e até aos confins da terra. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos ler? Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vamos parar aqui um bocadinho. Quem falou estas palavras? Paulo escreveu aos romanos. Porque já mencionei, vou repetir, quando ele no caminho de Damasco caminhava para o norte da Judeia, para prender os servos do Senhor Jesus. Jesus lhe aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar, lutar contra os aguilhões. E caiu do cavalo, literalmente. E Jesus lhe fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te. Levanta-te. Vai lá para a rua direita, para a casa de Simão. E lá te será dito o que te convém fazer. E agora ele vem para Roma, preso, com duas cadeias ali, uma em cada braço, e provavelmente cadeias nos pés, evangelizando os guardas que estavam com ele, periodicamente, porque iam mudando. Ele disse: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, porque eu não posso, eu acabo de receber um tesouro, uma missão para a vida eterna. Jesus me chamou, Jesus me salvou, e eu não posso guardar para mim, porque eu me sinto devedor. Amados, nós nos estamos sentindo devedores para aqueles que nos rodeiam e ainda não estão salvos por Jesus Cristo. Nós nos sentimos impulsionados a fazer alguma coisa por eles. Pensemos, porque quero terminar com uma declaração do próprio Paulo. Vamos ouvir o texto? Vamos ouvir? No 4b. Vamos ler? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou depois do gentio, do não judeu. Agora, meus irmãos, notem, no lugar onde nos encontremos, possamos dizer alta e em clara voz: eu não me envergonho do Evangelho, da boa nova de Jesus que trouxe do céu à terra para nós. Porque eu tenho a certeza, notem bem, eu tenho a certeza que é o poder de Deus, a mensagem de Deus, a transmissão do amor de Deus para todo aquele que crê, seja judeu, seja gentio. E por isso, o Evangelho chegou até nós, gentios. Pode ser que tenhamos alguns judeus, louvado seja Deus e que Deus os abençoe, não é? Certo? Porque as carcaças ficarão. Do pó vieram e ao pó voltarão. Mas o Espírito que nos identifica com o Criador, este voltará para o Pai, para o Criador. Então Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, ou depois do gentio. Amados, vamos baixar as nossas cabeças. Tínhamos feito um pacto de orar uns pelos outros e todos pela igreja ao meio-dia. E eu não esqueci. E eu pedi a direção de Deus. Estamos a 2 minutos do meio-dia. Vamos ficar de pé? Bendito Deus e Pai, não tenho, ó Deus, palavras suficientes para expressar a minha gratidão, para que depois de mais de um ano, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, me teres dado, ó Deus, esta oportunidade de partilhar com os Teus filhos e filhas o Teu amor, o Teu perdão, a Tua salvação. E rogo-te, Senhor, em nome de Jesus, que nós proclamemos em cada lugar que não nos envergonhamos do Evangelho, porque pela nossa vivência temos a certeza de que é o Teu plano para a nossa salvação e a salvação de cada criatura. Aceita, Pai, a gratidão dos nossos corações, porque nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Renato está com a palavra.
Vamos adorar o Senhor em de pé, meus irmãos. Esse Senhor que conhece e sonda o nosso coração.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim. Se ache só a ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha a noite toda, onde sobre as velas como abrigo no deserto, como flecha que
acabamos de orar através deste canto. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algo que se opõe à nossa direta comunhão contigo. Nós temos sido convocados para sermos testemunhas do que Jesus pregou, do que Jesus curou, de todos os milagres que Ele operou enquanto esteve conosco aqui na terra. Eu quero encerrar em nome de Jesus, no poder do Espírito, com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Criador e nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Amém.